Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil.
Estamos no ar, esse é o podcast Motorsport.com, edição 227. Finalmente a Fórmula 1 vai voltar no próximo fim de semana. Tivemos uma espécie de mini férias, tudo por causa dos chineses, que acabaram não realizando o seu evento há duas semanas. E agora nós tivemos quatro semanas praticamente sem atividades da Fórmula 1, o que acabou se tornando uma mini férias da categoria. E depois a gente vai ter inclusive aí um intensivão no calendário com cinco corridas em seis finais de semana. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês que mais uma vez nos honra com a sua audiência. Eu tenho aqui ao meu lado literalmente Carlos Costa e Guilherme Longo, como vocês já estão acostumados. E, meus senhores, para começar esse programa de hoje, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Quem tem mais a ganhar e quem tem mais a perder com essas mini-férias da Fórmula 1? Eu quero começar esse papo de hoje. Eu vou perguntar, vou mudar aqui um pouquinho a ordem.
Milagre!
Pode ir, Guilherme Longo, já que você está tão empolgado para responder, por favor, faça as honras da casa aqui com esse, que inclusive é o título do nosso podcast dessa edição de 227. Seja bem-vindo.
É isso aí. Salve, salve, Eric, Carlos. Um abraço a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Eu acho que vai ser uma volta da Fórmula 1 muito interessante, né? Porque é uma pausa muito cedo na temporada, depois de três corridas só. E pela primeira vez a gente vai ter aí essa chance de começar a ver, né, os desenvolvimentos. Mas a gente tem que fazer uma ponderação. A Fórmula 1 volta depois de uma pausa, mas volta em um fim de semana de corrida sprint. E um fim de semana que deve ter um novo formato de fim de semana ainda. Então, a gente deve ter um pouco menos de novidades, assim. Elas devem ficar mais... Não é nem para Miami, né? Que é a próxima etapa, porque é uma etapa fora da Europa. Mas as principais mudanças devem vir apenas a partir de Imola, no fim de maio. Aqui a gente deve ter algumas mudanças pequenas, porque é um treino livre só, de uma hora de duração, etc. Mas sim, tem algumas equipes que a gente tem que prestar atenção. E aí o meu foco fica nas quatro principais: Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Red Bull, o que a Red Bull pode trazer de novo? Ou o carro chegou no teto de desenvolvimento? Ainda não sabemos. Mercedes deve começar a trazer algumas mudanças, mas a gente sabe que a principal vem em Imola. Um novo conceito de side pod, etc. Mas dizem que a Mercedes deve trazer algumas mudanças, especialmente em termos aerodinâmicos. Ferrari tá acelerando o processo, que estava colocado para Imola e Barcelona, já devem vir algumas coisas em Baku esse fim de semana. E Aston Martin é a principal incógnita. Aston Martin, ela ainda tem cacife de desenvolver o carro, ou vai ser o momento em que ela começa a perder terreno em relação a Mercedes e Ferrari? Essa eu acho que é a principal dúvida aí dessa volta da Fórmula 1. O que a Aston Martin consegue fazer frente Mercedes e Ferrari? Eu acho, já dei essa opinião aqui no podcast, também nos nossos programas do YouTube, que eu acho que a Aston Martin vai atingir um teto e dali não vai conseguir evoluir muito mais, deve perder terreno em relação a Mercedes e Ferrari.
Mas por que você diz isso? Pela capacidade do time, no caso, ou algum outro motivo? Porque Ferrari e Mercedes podem continuar e a Aston Martin não?
É um combo de muitas coisas, né? Mas o principal é, Mercedes, Ferrari e Red Bull são equipes que estão acostumadas a lutar na ponta, que estão acostumadas a ter esse ritmo, essa intensidade de desenvolvimento muito maior. A Aston Martin está se colocando pela primeira vez entre os grandes, conseguindo uma vice-liderança de campeonato de construtores, etc. Enquanto Red Bull, Ferrari e Mercedes estão acostumadas com essa briga mais intensa da ponta, uma briga que muitas vezes vai até o fim da temporada, etc. Tal. E tem um outro ponto, né? Questão de recursos, recursos humanos e recursos técnicos, infraestrutura. A Aston Martin está finalizando a construção da nova fábrica, previsão é que fique pronta agora em maio. Então, para começar a utilizar, para começar a ter frutos disso, ainda vai um tempo também.
Muito bem. Carlão, o que você acha disso? Quem sobe, quem desce depois desse período de ausência aí da Fórmula 1 nas últimas semanas?
Salve, Eric. Salve, Gui. Um abraço especial aos ouvintes. Eu, antes de responder citando outras equipes aqui, eu queria até complementar o que o Gui coloca, porque eu tô na linha dele. Eu acho que a Aston Martin é o X da questão aí nesse momento pós-pausa pré-GP do Azerbaijão, por esses aspectos todos que ele citou, né? A questão espacial até da nova fábrica, do novo torneio de vento e outras tantas coisas, perdão, mas principalmente o know-how que Ferrari, Mercedes especial tem na perspectiva de desenvolver o carro ao longo de uma temporada. Red Bull que nem vale a gente
abordar tanto.
Mas se pautar, por exemplo, pelo ano passado, a Mercedes começou o ano muito mal e foi desenvolvendo ao longo da temporada ao ponto de ameaçar o vice-campeonato de construtores da Ferrari. Na última etapa na Austrália, a gente já viu um nível de competitividade bom por parte da Mercedes. Não à toa, o Hamilton fica em segundo da corrida, à frente do próprio Fernando Alonso. Você pode ponderar, isso é um ponto fora da curva numa temporada que até agora só teve 3 etapas, pouco representativo. Porém, você tem um cronograma aí de atualizações já bem definido, o Gui detalhou, tem esse conceito B de carro da Mercedes, pode ser um tiro no pé, mas imagino que pior que tá não fica, como diria um parlamentar que a gente conhece aí. E no caso da Ferrari, eu custo acreditar que o time não vai melhorar, pelo menos um pouco, no decorrer do campeonato, né? Também há um cronograma de atualizações já bastante definido aí por parte do time de Maranello. A gente, inclusive, tratou disso, né, Eric, no nosso vídeo de sexta-feira no canal do motorsport.com. Alguns dilemas, até pelas últimas atualizações, a gente gravou aquele vídeo na quinta-feira, ele foi ao ar na sexta, hoje é segunda, o nosso podcast vai ao ar na terça. Aparentemente a Ferrari vai ser um pouco mais pé no chão e não chegar para Baku com tanta ousadia, até por esse novo formato que o Gui abordou, né? Rapidamente, sexta-feira, treino livre, classificação para corrida. Sábado, classificação para corrida sprint e corrida sprint. Domingo, a corrida propriamente dita, portanto você tem poucas sessões práticas para testar as novidades, enfim, até ajustes aerodinâmicos, que seria o foco da Ferrari caso ela fosse um pouco mais ousada nessa etapa do Azerbaijão. E a Aston Martin, ainda que tenha confirmado também o pacote de atualizações para frente, ela não dá tantos detalhes daquilo que poderia eventualmente mudar no carro. Por outro lado, me parece que esse AMR23 ele é bastante maleável do ponto de vista de diferentes circunstâncias, tipos de pista, melhor dizendo, né? A Ferrari, por exemplo, sofre um pouco mais. Mas, além de tudo que o Gui colocou, tem a questão também do entrosamento da equipe. A Aston Martin contratou uma série de engenheiros, diretores aí, eles estão começando a se azeitar ali na estrutura da equipe a partir do começo desse campeonato. Então, eventualmente eles não vão ter uma capacidade de entrosamento no sentido de reagir a alguma demanda técnica do carro tão rapidamente quanto teria uma Mercedes ou uma Ferrari. E eu destaco especialmente a Mercedes no momento da volta do James Allison, a diretoria técnica da equipe, né? O cara que é corresponsável aí por esses anos todos de domínio até 2021, considerando o Mundial de Construtores. Mas a Ferrari, acho que pelo tamanho da equipe, vai conseguir sim dar o pulo do gato. Não sei se a ponto de superar Mercedes e Aston Martin, mas eu acho que a Aston é o time que tem algo a perder depois dessas mini-férias. O quanto que vai perder, isso a gente vai ter que esperar para ver. Sobre as equipes que podem ganhar, sacaria especialmente a Alpine. Disse que ela pode conseguir 6 décimos de desempenho. Acho que isso é conversa para boi dormir, né? Até abordamos Sim. isso com o Rico Penteado no último Telemetria. No último Telemetria especial para membros, se não me falha a memória. Portanto, você que está nos ouvindo, seja assinante do nosso clube de membros
Boca,
no YouTube. Não. Mas ele fala que, dando um spoiler aí, o teaser, isso aí não existe. Pode haver um ganho de desempenho, mas 6 décimos é muita coisa. E de fato, né? Qual foi a última vez que a gente viu um ganho de 6 décimos com atualizações? Mas a gente já viu na última etapa, apesar da pataquada ali de Pierre Gasly e Esteban, com um ganho de desempenho bastante grande por parte da Alpine. Então eu acho que ela dá um salto aí no sentido de eventualmente incomodar Ferrari, Mercedes e Aston Martin, mas ainda um patamar aquém. De qualquer forma, ela se consolidar com uma quinta força já seria um ganho frente ao que se viu no começo de temporada. Além da Alpine, eu acho que a McLaren tem algo a ganhar também por conta do calendário e do cronograma de atualizações. Fora isso, difícil falar. A AlphaTauri está tentando correr atrás do próprio rabo, mas não me parece um cenário tão promissor quanto o da McLaren e o da Alpine, por exemplo.
Porque, segundo o Franz Tost, não pode simplesmente roubar engenheiros da Red Bull, né?
Errado não tá, né? E falando nisso, a Ferrari teria contratado 2 engenheiros da Red Bull, mas por conta do Gardening Leave, eles começam a trabalhar oficialmente apenas em 2024. Mas a gente sabe que as equipes e os profissionais burlam isso com frequência. Então, rapidamente é isso. Acho que a equipe que tem a perder é a Aston Martin. Não sei o quanto. E as equipes que tem a ganhar, a McLaren e a Alpine, especialmente. Acho que falar das outras, Haas tá no começo de temporada ok, Alfa Romeo muito inconsistente. O Bottas tá mal nesse começo de temporada. Se você olhar o retrospecto interno ali do Bottas frente ao Joe Guanyu, ele tá sofrendo contra o companheiro chinês. E a AlphaTauri é realmente uma incógnita. A Williams não dá para esperar muita coisa, por questões orçamentárias e enfim.
Perfeito, olha só. Eu quero uma indagação, eu quero indagar uma coisa aqui para vocês. Até tá fora do nosso roteiro, mas a gente meio que passou por isso, Carlão, naquele nosso vídeo da semana passada, sobre a questão do número de circuitos de rua nesse início de campeonato. A gente teve o GP do Bahrein abrindo o campeonato, e aí a gente vem na sequência de Jeddah, que é...
Jeddah,
tá bom, isso aí um dia eu vou falar corretamente. Mas Jeddah, depois Melbourne, agora Baku, depois Miami, aí a gente até tem um pouquinho de Imola, né, que é um circuito tradicional, depois Monte Carlo, obviamente, rua, né, Catalunha, mais uma vez, circuito normal, e aí até chegar a Montreal, por mais que seja um circuito tradicional, parque, mas é considerado circuito de rua. Então a gente, em 9 etapas, a gente vai ter, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 traçados de rua diferentes, né, características bastante distintas, mas...
Só pontuando, né, Albert Park na Austrália, Baku no Azerbaijão, Miami, Estados Unidos, Mônaco, Monte Carlo e isso. Canadá, o circuito ali do parque.
Quanto que vocês imaginam que isso pode meio que mascarar muita coisa daquilo que a gente vai ver depois, principalmente na segunda metade do campeonato? Não que os circuitos de rua vão sumir, a gente vai ter outros também, mas vocês não acham que a cara do campeonato ela pode se modificar a partir, sei lá, de Spielberg, né, na 10ª etapa?
A gente vai ter outros, tô olhando aqui o calendário.
Marina Bay,
Las Vegas.
Las Vegas, mas aí vai ser massivamente só circuitos
internacionais. É que Marina Bay é aquela coisa, né? Mas vai, é circuito de rua, beleza.
Sim, esse é mais circuito de rua.
Mas vocês acham que a cara do campeonato, por conta desse detalhe meio... As pessoas não estão comentando muito, mas vocês acham que pode mudar?
Bem, se o Pérez é tão bom de circuito de rua assim, é a hora dele construir a briga dele pelo campeonato. Mas não, eu acho que não vai, porque por mais que seja um circuito de rua, Melbourne, por exemplo, tem uma característica um pouco mista, sabe? Tem uma coisa que parece um pouco do circuito permanente. Montreal tem um pouco disso, porque são circuitos de parque, então eles são feitos diferentemente. Não acho que deve mudar muita coisa. O que talvez vai ajudar é talvez as equipes em ritmo de desenvolvimento. Porque ao começar os circuitos permanentes, a gente vai ter um foco maior na Europa. E aí a gente vai ter realmente pacotes de atualização indo e vindo e tal. Mas não vejo muitas mudanças bruscas. Uma equipe, por exemplo, igual a melhora da Aston Martin no ano passado, que foi de 10º para 7º no campeonato. Não acho que vai ser alguma coisa assim, não. Eu acho que talvez vai até... Na verdade, meio que jogar todo mundo ali nos seus lugares.
Eu tô com o Gui, até porque se a gente se pautar pelas equipes que estão em perspectiva de melhora, aí eu destaco a McLaren, o grande problema do carro é downforce, tem um excesso de arrasto. Então, em tese, circuitos tradicionais, autódromos, não são muito favoráveis para o pacote da McLaren. Ainda assim, a gente espera uma melhoria por conta das atualizações, mas não vejo uma mudança de hierarquia tão absurda. E se a gente se pautar pelas 3 etapas que tivemos até o momento, ainda que... com uma pista de rua, duas pistas de rua, né, Jeddah também entra no ponto, os 3 circuitos são muito diferentes entre si, e a gente não viu alterações tão grandes em termos de hierarquia de forças no pelotão da frente, vai, entre a galera que pontua, se a gente, pode colocar aí Alpine e McLaren como eventualmente as equipes que brigam constantemente por pontos, vai ter ali Haas, Alfa Romeo eventualmente brigando, Williams também, e o mesmo vale para AlphaTauri, embora o cenário não seja tão bom para a antiga Toro Rosso, mas se bem 10 pilotos, 5 equipes, esses 2, pode até colocar a McLaren e 12. Eu não vejo uma alteração significativa de maneira tão assim, pungente, no sentido de, mesmo com autódromos e circuitos tradicionais, você ter uma alteração tão forte assim. Até porque, se a gente se pautar pelo começo de ano, você crava aí que tem uma equipe claramente segunda força? Não crava, a Aston, por enquanto, está um pouquinho à frente. Mercedes e Ferrari estão naquele voo. A Mercedes um tanto à frente por conta da última etapa, mas também é um evento específico.
Mas nisso já são 30 pontos no campeonato.
Exato, mas eu me pauto mais não necessariamente pela tabela de consultores, mas pelo que a gente pode esperar. Eu não espero uma alteração tão grande assim, não. Eu acho que a Alpine está assim bem à frente da McLaren nesse princípio de campeonato.
Agora, ninguém aqui vê a possibilidade, alguma coisa da Red Bull... De alguma maneira, ser confrontada?
Não.
De alguma maneira? Que maneira? Chovendo? Não, safety car desfavorável.
Exatamente. O Pérez tirando, e o Verstappen batendo.
Não, tirando esses caras. Ninguém. Vocês não acham que alguma dessas equipes que pretendem ser a segunda força do campeonato consiga diminuir a diferença em relação à Red Bull sem ter que contar com uma corrida maluca?
Assim, ó, falando agora um pouco mais sério, tem uma corrida que alguém pode. Exatamente, que alguém pode desafiar a Red Bull. Pode não significa que vai. O Emerson Fittipaldi deu uma entrevista esse fim de semana para o jornal espanhol AS e ele fala que o Alonso, para ele, é favorito em Mônaco por ser uma pista em que o carro conta menos. De fato, faz sentido. Mas, ainda assim, existe uma vantagem. Vamos lembrar, anos anteriores, principalmente ali nos anos de domínio da Mercedes, a Red Bull ia muito bem em Mônaco. A Red Bull dominava Mônaco. Venceu com o Verstappen, venceu com o Ricardo, jogou fora uma vitória com o Ricardo. Então a gente tem que considerar que o carro faz menos diferença, mas ainda tem um impacto. E a Red Bull começa a temporada muito à frente. Por mais que a gente tenha visto uma Mercedes um pouco mais próxima em Melbourne, mesmo assim, a média era que o Verstappen estava botando 1,5 décimo por volta no Hamilton. É bastante. Em Mônaco, que isso caia para 0,5 décimo, ainda assim é 0,5 décimo por volta.
Ah, e os caras vão ter que classificar na frente da Red Bull, né? O problema tá aí também.
Sim.
Por isso até um pouco do otimismo do Emerson com o Alonso, que tem um histórico positivo na pista de Monte Carlo. Mas fora Mônaco, eu não vejo assim, em condições normais de temperatura e pressão, uma equipe desafiando a Red Bull de maneira consistente. Eventualmente numa prova X, sei lá, por qualquer problema da Red Bull. Mas aí já foge a condição Sim. normal de temperatura e pressão. E talvez se pudesse ponderar a questão da punição do teto de gás e tal. Cara, o carro tá tão superior que mesmo assim... E, pô, a Ferrari e a Mercedes, que tem uma perspectiva de desenvolvimento, acho que maior do que a Aston Martin, pelos motivos pelos quais... sobre os quais a gente já falou, aliás. Mesmo assim, eles estão brigando pra ser terceira e segunda força. É muito, muito distante essa realidade de alcançar a Red Bull. Não vejo a Aston, sempre aconteça um milagre lá, que tudo dê certo, absolutamente tudo, eles consigam. Mas mesmo assim, o gap... De ritmo de corrida, de classificação até não é tão grande, mas a gente sabe que o carro da Red Bull é feito para corrida. É muito, muita diferença, não tem como.
Vocês já falaram agora há pouco, citaram, né, no tópico anterior, sobre o fim de semana da Fórmula 1 em Baku, e aí a gente vai ter, aí deve ser aprovado. Você, provavelmente que está ouvindo a gente, isso já deve ter sido definido, teremos um fim de semana diferente em comparação até as corridas sprints dos últimos 2 anos. Agora, pensando na corrida sprint, né, a gente virou uma referência só à corrida sprint no Brasil, que o fã curtiu para valer ali as ações em pista. Vocês acham que, sendo um evento que vai ter um quali próprio, que não vai a gente não vai ter aquele TL2 que não serve para nada e tal,
chato.
Mas vocês acreditam que a gente vai ter novamente, ou novamente não, pela primeira vez, uma corrida sprint sem ser Interlagos que a galera vai curtir, vai prestigiar, vai falar que é legal, ou é um caso perdido?
O Carlos daqui a pouco vai falar que as sprints deveriam deixar de existir. A gente já está acostumado a ouvir esse discurso, mas a gente tem que entender elas como uma realidade. E aí, olhando para a realidade, comparando esse modelo novo com o que a gente tinha nos anos anteriores, eu acho que tem muito potencial, por 2 motivos. Um, você isola a sprint. Os pilotos podem arriscar um pouco mais, porque se bate, se abandona, se perde ponto, não interfere na posição de largada do GP do domingo. Só isso aí já é um ponto muito positivo. Você incentiva os pilotos a arriscarem mais. Agora, o outro fator assim, que pode tornar a sprint interessante é se confirmar esse quali de volta lançada. Uma volta para cada um. E isso pode dar um grau, porque você só tem uma volta, se você erra, acabou. Você vai largar o Verstappen... erra ali num setor, ao invés de largar em primeiro, ele vai largar em 12º. Se ele bate, ele vai largar em 20º. E isso dá um gosto a mais. Por que a única sprint de 2021 que deu certo foi no Brasil? Porque o Hamilton largou em último. Então tem esses fatores aí a se considerarem, e esse quali novo pode dar um molho a mais pro formato.
Só ressaltando uma vez mais, né, a gente tá gravando esse podcast na segunda tarde, a reunião da comissão da Fórmula 1 que envolve a categoria, a Liberty Media, dona da categoria, Federação Internacional de Automobilismo e Equipes, ela tá marcada para essa terça-feira. O Gui citou a questão do quali, né? Ainda tá muito indefinido como que vai ser, tem essa possibilidade da volta lançada, mas pelo que apurou a edição italiana do motorsport.com, a tendência é que seja um formato parecido com o que a gente tem, só que com durações reduzidas, ou seja, é o
Q1, Q2, Q3. Q2,
Q3 mais curtos.
Esse é engraçado.
É, então, mas de qualquer forma, eu acho que sendo um ou outro formato, eu acho que eu concordo com o Gui. Eu sou contra as sprints, mas ela veio para ficar o formato, né? Por questões óbvias, audiência, dinheiro, movimentação de autódromo no fim de semana do GP. E tendo tudo isso pacificado, digamos assim, eu acho que sim, é um formato que vai melhorar. O aspecto do isolamento do evento que o Gui coloca, eu acho muito importante. Agora, ainda que eu seja favorável a essas mudanças, fica pra mim um pouco chata essa questão de você não poder desenvolver carro. Claro, pro fã que assiste ali o evento aleatoriamente, ou uma vez, que não acompanha a Fórmula 1 de maneira tão aprofundada, eles não estão nem aí pra teste de floor vise e solução aerodinâmica. Mas isso é um negócio que tem um impacto desportivo numa perspectiva de campeonato importante. E aí, por exemplo, a gente tem o caso da Ferrari agora, que vai, ao que tudo indica, ter uma abordagem um pouco mais conservadora, porque ela não vai ter tempo para testar nada. E numa categoria que não tem mais testes de meio de temporada, isso tem impacto. Eventualmente seria o caso de você voltar com os testes. Mas a gente sabe também que é um
custo. Aí vai falar da questão dos custos.
É, exatamente. Só que aí, se você for parar pensar, isolar o evento da sprint, vai aumentar o custo, porque o cara não vai ter o C na mão ali de perder uma posição de grid para corrida e vai ser meio doidão ali na sprint, que pro fã é ótimo, né? A minha maior crítica com o formato da sprint desde sempre foi a questão da formação de grid com base no resultado da corrida sprint. A
informação pole position ser o vencedor da sprint.
Exato. E aí, mesmo que tenha alterado lá, o Magnussen fez a pole na sexta-feira, ele é o pole oficial do evento, mas ele não larga em primeiro, isso não existe. O grid tem que ser tomada de tempo e a sprint de fato tem que ser um evento independente, como é na MotoGP, né? Ainda que o formato de classificação seja unificado tanto para sprint quanto para corrida, né? Você tem na MotoGP o Quali, que define o grid para sprint e o grid para corrida, e aí, independentemente do resultado do sprint, o Quali já está formado para corrida. Mas eu acho sim que vai ser positivo. O que você está me olhando aí?
Não, que vem minha cabeça. Nossa, é que você está me olhando coisa mais.
Não, é que você estava me olhando fazendo menção a falar.
Não, eu tava pensando aqui, daqui a 10, 15 anos, vai ser pergunta de quiz, né? Que vai, muita gente vai errar.
Como era o formato de fim de semana da Fórmula 1?
Além disso, mas também, por que Kevin Magnussen foi o pole position do GP de São Paulo de 2022, mas não largou na frente? Esse tipo de coisa. Pra você explicar depois, isso vai ser uma dureza. Mas enfim, eu tava divagando aqui nos pensamentos.
Mas boa divagação, concordo com a divagação.
Momento reflexões com Eric e Gabriel.
Perfeito. Mas agora a gente vai falar de uma outra reflexão, mas essa é totalmente positiva, totalmente legal e muito bacana, porque nós vamos entrar agora no momento Stock Car.
Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car.
Este é o momento Stock Car. Logo após a etapa de número 2 da Stock Car em Interlagos, estivemos todos lá nesse último fim de semana e foi muito bacana mais uma vez. Tivemos ali corridas sensacionais, muita emoção, muita polêmica, muita controvérsia e, ao mesmo tempo, um velho novo conhecido se dando muito bem, ou os campeões, os últimos campeões se dando muito bem. Tivemos vitórias de Gabriel Casagrande, que converteu a sua pole position em vitória, e depois Ricardo Maurício, com tranquilidade, também conseguiu, além da vitória, ele também sai de Interlagos como líder do campeonato. Eu falei dos últimos campeões, Ricardo Maurício campeão de 2020 e Gabriel Casagrande de 2021.
É, o de 22 não teve fim de semana tão bom. Muito semana. Menos o de 19, 18 e 17 mesmo.
Exatamente. Que é companheiro, inclusive, do Ricardo Maurício. Antes da gente entrar em outros detalhes, a gente vai ouvir Ricardo Maurício, né, que venceu a segunda corrida, como disse, e também é o novo líder da Stock Car, falando sobre esse fim de semana. Vamos aí.
Ah, Pat, feliz demais com esse resultado final, né? O final de semana que começou um pouco complicado para nossa equipe, nos treinos e classificação foi ok, mas a gente acabou juntando tudo nesse final de semana, né? Foi um pouco de sorte para ter encaixado entre os 10, fomos o primeiro piloto a abastecer tudo, então a equipe, como sempre, fazendo um trabalho inacreditável em entregar para a gente um carro competitivo. Não era o mais rápido, mas era um dos mais rápidos. E sempre naquele final de semana, a gente vê, né? Meinha, sempre já no final de semana que não é espetacular, mas chega na corrida e eles acabam fazendo um carro que tem uma boa durabilidade. A gente também acaba poupando um pouco na estratégia, um pouco também o piloto poupando um pouco de pneu no final da corrida. Mas maravilhoso, a gente teve um pouquinho dessa sorte, como eu te falei, e saindo líder do campeonato, mais uma vitória na carreira, 87 pontos, 36 vitórias, muito feliz, indescritível. Nossa semana é muito especial, só que a gente tem mais 10 ainda, então curti esse momento agora e vou voltar a trabalhar.
Esse foi Ricardo Maurício, novo líder da Stock Car, começando aí com o pé direito no campeonato, também como o Carlão disse, se aproveitando do azar ali também, do Daniel Serra, que teve um pneu furado ali durante a corrida, e também o bate-bate, né, Carlão? Tivemos ali, principalmente a segunda corrida, a galera não economizou em nada, né?
É, a primeira corrida, do ponto de vista de punição, mais marcada por unsafe releases das equipes, né, que no caso acabou gerando a punição do César Ramos e, por consequência, a perda do pódio por parte do piloto da Ipiranga, mas a corrida 2 foi mais padrão corrida 2 de Stock Car, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Vários incidentes ali, no fim das contas, Felipe Fraga punido por incidente com o Dudu Barrichello, Júlio Campos tomou a punição de 5 segundos por conta de um incidente, se não me engano, com o Sérgio Gimenez, que acabou tirando o pódio do Julinho também, ele termina a corrida na pista em segundo, mas cai para quarto, enfim, uma série de incidentes e, enfim, essas punições acabam atrapalhando, né, porque é o tipo de coisa que deveria ser julgado o mais rápido possível, mas por uma questão até de isonomia por parte dos comissários, checar o board e tudo mais, isso acaba demorando. No fim das contas, eu até admito que demorou menos do que eu esperava, mas a gente teve a confirmação do resultado só lá pelas 8h30, 9 da noite,
saí
do domingo.
Eu saí de Interlagos com pessoas me dizendo que iria até a meia-noite.
É, de qualquer forma, a situação de campeonato ela é amplamente interessante na perspectiva da ponta da tabela, porque a gente tem bastante gente graúda próxima, especialmente os dois ponteiros, né, Gui? Acho que tem a tabela aí na mão, passa pra gente.
Vamos lá, então, ó. Já com essas aplicações, né, mudanças na classificação pelas punições e tal, Ricardinho Maurício lidera com 70 pontos, 4 a mais que Gabriel Casagrande, Bruno Batista em terceiro com 64, Gaetano de Mauro em quarto com 54 e fechando o top 5, na verdade vamos pôr top 6 porque estão empatados, Daniel Serra e Rubens Barrichello com 53 pontos. Então, 6 pilotos separados por 17 pontos.
E também tivemos, além da Stock Car, o início da temporada da Stock Series, também com cobertura completa do motorsport.com. E tivemos apenas um grande nome, o cara que ele dominou completamente o fim de semana, conseguindo as duas poles e vencendo as três corridas. E uma curiosidade é que as três corridas tiveram o mesmo pódio. Eu vou dar nome aos bois aqui. Zezinho Mugiati. O Zezinho Mugiati mandou muito bem. Ganhou as três corridas, foi o pole position das duas, sendo que a terceira corrida ele conseguiu também triunfar depois do grid invertido. Ele largou da oitava posição, em tese, algumas desistências, alguns problemas dos carros à frente dele aconteceram, mas já na primeira volta ele já havia assumido a liderança. Tivemos também Pietro Rimbano, que foi o segundo colocado nas duas corridas, nas três corridas, aliás, e também Arthur Gama, novato, o melhor novato, também P3 nas três provas. A gente vai ouvir agora também o Zezinho Mugiati, primeiro líder, né, mas mandando muito bem da Stock Series. Vamos ouvi-lo.
A gente não faltou nada, foi perfeito, a gente conseguiu encaixar o carro. Realmente, hoje a gente sobrava muito para cima deles. Foi uma largada excepcional, eu costumo bem largar aqui em São Paulo. E hoje não foi diferente, mas foi para colar a minha equipe aí. Ano passado a gente acabou bem. Estamos continuando nesse ritmo e agradecer também meus patrocinadores, que se não fosse por eles eu não estava aqui, mas realmente 100%. Esses pontos agora vão com certeza ajudar para o final, porque é um campeonato muito acirrado, vai ter etapa que a gente vai estar pior que eles e essa etapa aqui vai ajudar muito, pode ter certeza. 2022, ano passado, aprendi muito com isso, quase fui campeão, mas bateu na trave, mas aprendi muito e tenho certeza que eu estou aqui hoje vencendo três corridas, justamente por causa do ano passado. Então a corrida hoje foi muito psicológica, porque pô, abri 2,5 segundos ali na segunda corrida, largando bem, aí vem o safety car, embola tudo de novo, tem que usar a cabeça, saber usar os pushes, e a gente fez perfeito hoje. Aliás, eu tinha um problema na corrida 1 de rádio, eu tava sem rádio na corrida 1, então eu não tinha muita noção onde estava o segundo, se eu dava push ou não, mas a corrida 2 voltou o rádio, e a gente conseguiu aí esse grande resultado.
Maravilha, este foi Zezinho Mugiati, depois de um ano complicado em 2022, ali perdendo o título no final, lavando a alma logo no início da etapa da temporada de 2023 em Interlagos. E a Stock Auto Service é a oficina mecânica oficial da Stock Car. Eles cuidam de todos os carros da categoria e também do seu. Vá conhecer uma das 8 lojas espalhadas por São Paulo. O atendimento é premium e são lojas bem localizadas e confortáveis para você fazer todo o tipo de serviço no seu carro. Trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleos e muito mais. A Stock Auto Service cuida do seu carro como se fosse deles. Aproveite os melhores preços. Stock Auto Service, a tecnologia das pistas para o seu carro. E agora eu declaro encerrada essa edição do podcast.